Bom, colegas, vamos continuar a nossa reunião. Vamos passar ao ponto 2, que é a aprovação das atas 75, 82, 83 e 84. Na 75, penso que foram introduzidas as sugestões feitas pelos nossos colegas, que tinham obstaculizado a sua aprovação. Pergunto agora aos colegas se há alguma... se alguém pretende intervir sobre as atas 75, 82, 83 e 84. Ninguém pretende intervir? 75, 82, 83 ou 84? Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sobre 83, eu já tinha enviado uma correção, não sei se os foi contemplada essa, estão a correr.
Foi contemplada essa correção.
Muito bem.
O SLAPS, ok. Vamos votar. Pode-se votar todas? Alguém se opõe a que se vote todas em conjunto? Quem vota contra? Quem se abstém? Então, em relação a quê?
80 aí.
Em relação a qual?
82.
Ok. Bom, o António está aí. Em relação à ata 82, o António Amaro tinha qualquer referência. António, tinha aí qualquer reparo em relação à ata 82?
Sim, no ponto 3,
sim,
no relatório sobre a petição contra a nova lei das rendas, falta incluir a referência à minha intervenção também.
Sim. Ok, muito bem. Então, podemos votar. Feita esta correção, que está dentro. Alguém, posso votar todas em conjunto? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Bom, vamos passar ao ponto 3, iniciativa legislativa. É a nomeação do relator, não é? Ponto número 3. É uma informação só do grupo parlamentar do PCP, em que o nosso colega Paulo Sá diz que... Dou a palavra ao Paulo Sá, tenha a palavra.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, seguindo aquilo que tem sido a prática na Comissão de fazermos só relatórios sobre iniciativas legislativas ou, no caso, de iniciativas não legislativas, quando se justifique pela sua importância, é meu entendimento e é essa proposta que faço à Comissão, que neste caso concreto, não sendo legislativa e não tendo essa relevância que a gente costuma atribuir a assuntos que, para os quais elabora relatório, a proposta que faço à Comissão é que não se faça um relatório sobre esta.
Muito bem, muito obrigado pela informação. Vamos passar ao ponto 3, 4. 4 é iniciativas legislativas. Temos apreciação e votação de parecer, que é o parecer que foi elaborado pela senhora deputada Ângela Guerra, do PSD, sobre a proposta de lei do Governo 122, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Eu dava a palavra à senhora deputada Ângela Guerra para a apresentação do relatório. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Em termos de considerandos, gostava de referir, portanto, que o Governo tomou esta iniciativa de apresentar à AR a proposta de lei 122, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. É apresentada pelo Governo nos termos da CRP e do Regimento da Assembleia da República, e a proposta de lei em causa baixou por determinação da Sra. Presidente à Comissão de Ambiente para emissão do respectivo parecer, em conexão com a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. A proposta de lei obedece aos requisitos formais respeitantes às iniciativas, em geral, e às propostas de lei em particular. Para cumprimento da lei formular, a nota técnica propõe alterar o título da iniciativa de forma a conter a evolução do normativo. A discussão na generalidade encontra-se agendada para a sessão plenária de 13 de fevereiro e, em termos de objeto, conteúdo e motivação, gostava de destacar as alterações mais significativas face à legislação em vigor, que são da receita de IMI sobre os prédios urbanos, as freguesias terão uma participação de 1%, o IMI sobre os prédios rústicos será na totalidade receita das freguesias, o fundo de financiamento das freguesias passa a ser equivalente a 2% da média aritmética simples da receita do IRS e IRC e IVA, na legislação em vigor é de 2,5%, considerando o acréscimo da receita de IMI, elimina-se o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis a partir de 2016. A participação variável de 5% no IRS do município passará...
Está no relatório?
Está em termos genéricos, eu estou a fazer um resumo.
O que está a dizer agora não está no relatório.
Eu estou a fazer um resumo, Sr. Presidente, do que está aqui em 3 páginas. Está no relatório, só que eu estou a fazer um resumo.
Não, eu peço desculpa.
Ok, não está cá a referência dos 2%, dos 2,5% que está na proposta de lei. Mas eu estou a fazer um resumo, Sr. Presidente.
Desculpa.
Posso ler o que tenho aqui.
Desculpa, Ângela.
Não faz mal.
Deputada Ângela.
Passará.
Estava a acompanhar, não. Desculpa.
Dizia eu que a participação variável do IRS no município passará a constar na nota de liquidação dos sujeitos passivos do imposto. Alteração da repartição de recursos públicos entre os Estados e os municípios. Há um capítulo de regras orçamentais com alterações do calendário, com obrigatoriedade de apresentação do orçamento do município ao órgão deliberativo até 31 de cada ano. Há um fortalecimento do princípio de equilíbrio orçamental, um limite para a dívida total assente na relação entre esta e a receita corrente, um alargamento do perímetro de consolidação das contas dos municípios, a criação de um sistema de alertas precoces para detectar situações de desvio na gestão orçamental dos municípios e a criação de um fundo de apoio municipal para prestar assistência financeira aos municípios em caso de saneamento financeiro ou com procedimentos de recuperação financeira, apoio a concretizar nas vertentes de financiamento e de acompanhamento técnico e financeiro. Em termos de iniciativas pendentes sobre a mesma matéria, não estão nenhumas versando sobre a mesma matéria. Quanto às consultas obrigatórias, foram já solicitadas e já chegaram também as consultas e os parceiros do Governo da região, das regiões autónomas e da Associação Nacional de Municípios. Fica apenas a faltar o da ANAFRE. No que respeita à opinião, eximo-me neste momento de a manifestar, reservando-me eu e o meu grupo parlamentar para posterior posição em debate plenário, e a título de conclusão dizer apenas que a Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local é do parecer que esta proposta de lei apresentada pelo Governo reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendada para apreciação do plenário na Assembleia da República. E referir apenas que em anexos também ficará a nota técnica elaborada nos termos do regimento e os pareceres já recepcionados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Colegas, alguém pretende pronunciar-se sobre o relatório? Sr. Deputado Eurídice Pereira, do Partido Socialista.
Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, há uma consideração que queremos fazer e que nos parece que é importante que venha a ser tida em atenção, porque no capítulo 2 todo o texto é construído de forma opinativa. Não se trata daqui de um texto enxuto. Ele vincula a Comissão a opiniões, a conclusões, que são aquelas, são as conclusões do Governo. Por exemplo, eu procuraria aqui, porque são vários os parágrafos que têm estas referências, que eu depois poderei até passar à senhora deputada, mas, por exemplo, na página 6, há uma referência, eu não vou ler o parágrafo todo, não vale a pena, mas logo aqui no primeiro parágrafo, na parte final diz o seguinte: mas também pelo próprio município, no caso da participação variável no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, fortalecendo assim o conceito de proximidade. Portanto, há opiniões sucessivas, isto é opinativo, ou seja, está a vincular a Comissão a esta conclusão. Como, por exemplo, um pouco mais acima, diz: o Governo propõe ainda a eliminação do imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis a partir de 2006, aliada a obrigações de transparência fiscal. Bom, é o Governo que entende que está a propor mecanismos de transparência fiscal. Não significa que a Comissão conclua que aquelas medidas que estão a ser tomadas vão nesse sentido. Outro exemplo, eles são diversos, mas eu concluiria com este. No último parágrafo desse ponto, ponto 2, diz: finalmente é criado um mecanismo de financiamento específico para as entidades intermunicipais, com vista a premiar a contribuição de cada uma, que cada uma dá para o desenvolvimento subregional. A Comissão conclui que este financiamento é para premiar a contribuição que a senhora deputada aqui refere. Por acaso, nós temos uma opinião absolutamente contrária. É que subtrair verbas aos municípios para subsidiar as entidades supramunicipais não é premiar essas entidades. Portanto, ou seja, todo o texto, e como lhe digo desde o início, fui a estes exemplos mais finais, mas todo o texto é construído, de facto, de forma opinativa e conclusiva daquilo que o Governo entende. Mas o que o Governo entende é uma coisa, aquilo que a Comissão entende é outra. Portanto, a sugestão que nós faríamos era de que a Sra. Deputada considerasse a possibilidade de lhe dar aqui uns toques neste capítulo. E amanhã temos reunião e, portanto, revíamos, apreciaríamos o relatório com essas alterações. Além de que foi feita, como disse há pouco, um resumo oral, tocando em matérias que não estão, de facto, expressas no relatório. O relatório é omisso quanto a aspectos para nós muito importantes, a saber a alteração das verbas do FEV, a participação dos municípios no fundo de apoio municipal, aquela participação de 4%, a alteração do cálculo da participação variável no IRS também não é aqui mencionado e, portanto, uma vez que são especificadas outras questões abordadas pela proposta de lei, era bom então que se esgotassem todas. Relativamente ao capítulo 3º, é verdade que não existem iniciativas, processo legislativo similar em curso, é verdade. Não obstante, existe a proposta de lei 104, que é feita referência a ela aqui, nomeadamente no início do capítulo 2º, é feita aqui referência, e uma referência muito importante, porque se fala nos desígnios das entidades intermunicipais. Pensamos que não seria descabido fazer aqui uma referência no capítulo 3º à existência desta proposta de lei 104 e de que ela está também em discussão. Relativamente ao capítulo 4º, há, em termos de texto, uma situação contraditória, porque logo no primeiro parágrafo é feita a referência ao seguinte: deve também ser promovida a consulta à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE, portanto, ou seja, está a pôr isto como uma ação que deve ser feita no momento futuro, mas logo a seguir, no segundo parágrafo, diz: foram emitidos e já recepcionados, está-se a referir, obviamente, a pareceres, e nas entidades em que é referido, nomeadamente das regiões autónomas, refere aqui à Associação Nacional de Municípios Portugueses, quando tinha acabado de dizer anteriormente que vai ser pedido à Associação Nacional de Municípios Portugueses parecer. E no parágrafo seguinte diz que já foi recebido e que falta aguardar o da ANAF. Portanto, há, do ponto de vista do português, aí uma contradição que se justificava dar um jeitinho e torná-la mais clara. Por fim, e trata-se de uma sugestão que fazemos, uma vez que amanhã vai ser ouvida a ANAFRE, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, pergunta-se, não é uma obrigatoriedade, obviamente, é uma sugestão para pensarmos em conjunto, se não se justificaria ouvi-los e depois também refletir neste parecer a opinião das duas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo exatamente por esta última questão, para manifestar a nossa discordância, porque amanhã a audição da ANAFRE e da ANP é sobre a proposta de lei 104, o regime jurídico das autarquias locais, e não sobre a lei das finanças locais. E, portanto, acho que não devemos utilizar as audições da manhã para fazer a discussão das duas leis, apenas a 104, e teremos a oportunidade, no decurso da discussão da 122, de termos audiências específicas para isto. Pronto, começando por esse aspecto, que me parece para talhar já. Relativamente ao parecer da Sra. Deputada Ângela Guerra, dizer que relativamente às conclusões não temos nenhuma objeção e subscrevemos estas conclusões, parece-nos as conclusões justas. Relativamente ao ponto 2, já foi aqui referido e, portanto, não me vou alargar muito, parece-me que o ponto 2 não está, o objeto contido em motivação não está escrito de uma forma que nos permita dar o nosso acordo. Efetivamente, já tem acontecido aqui que nós temos votado favoravelmente relatórios de leis com as quais discordamos profundamente. E não há nenhum problema disso, porque esses relatórios são escritos assim de forma. O Governo considera, o Governo pensa, o Governo acha, o Governo decidiu, e isso só compromete o Governo e mais ninguém, desde que se refira aquilo, claramente, o que é opção do Governo. Como também a maioria parlamentar já aprovou aqui relatórios sobre propostas de leis do PCP, com as quais discorda profundamente, mas também o fez sem nenhum problema, porque dizia o PCP acha que o PCP considera, o PCP propõe. E, portanto, isso só nos comprometia a nós. Não nos parece que este ponto 2 esteja feito dessa maneira. Em múltiplas passagens, não fica claro quem é que entende, quem é que considera, quem é que pensa. Logo no segundo parágrafo, diz assim: no âmbito da reforma administrativa local, que o Governo está a levar a cabo, é entendida como determinante a necessidade da alteração das leis das finanças locais. É entendida por quem? Se aqui dissesse, o Governo entende que é determinante, tudo bem, mas aqui temos um sujeito ambíguo, que não se percebe, podia ser a Comissão, podiam ser os diversos grupos parlamentares. Logo no parágrafo a seguir, o Governo elaborou uma lei que correspondesse às necessidades já justificadas, identificadas. Sim, que na opinião do Governo corresponde às necessidades identificadas, mas na nossa opinião, não. E depois, tenho aqui também um conjunto de sítios, não vou agora exaustivamente, em que não é claro quem é que considera, quem é que entende. Fica omisso e pode-se entender que seriam os deputados desta comissão, os diferentes grupos parlamentares, que partilham destas opiniões e nós não partilhamos muitas delas. Também não parece que o relatório seja imparcial e um relatório desta natureza deve ser imparcial, listando aquilo que são as propostas constantes na proposta de lei do Governo ou dos projetos de lei dos partidos. Por exemplo, no penúltimo parágrafo do ponto 2, isto já foi referido aqui, quando se fala que a totalidade da receita do IMI sobre pés rústicos será a receita das freguesias, uma participação no IMI sobre os pés urbanos, e isto levaria a um aumento das verbas para as freguesias. Mas depois omite-se o facto de, e referiu na sua intervenção oral, mas não está aqui escrito, da participação passa para 2%. E isto corresponde a uma redução de verbas que, pelas nossas contas, é superior àquela que resulta da aplicação destes dois pontos. Ou seja, globalmente, apesar de haver o IMI sobre prédios rústicos e uma participação no IMI dos prédios urbanos, a passagem para 2% leva a que globalmente a verba atribuída às freguesias seja menor. Isto é possível discussão nas contas do Governo e da maioria, pode não ser assim. Mas o que eu quero dizer é que aqui deveria referir, o Governo propõe isto e isto e também a redução. E depois cada um tira as suas conclusões, se será positivo ou negativo. Desta forma, nós não podemos votar o ponto 2 deste relatório favoravelmente na forma que se encontra. Se entender votar hoje, então nós pediremos que separe as conclusões do resto, votaremos favoravelmente as conclusões, não temos nada a opor, mas relativamente a isto votaremos contra. A não ser que a senhora deputada tem sempre essa possibilidade de rever este texto de forma a torná-lo enxuto e identificar claramente aquilo que são as opções do Governo e os considerandos passá-los, também têm direito a isso, para a secção a opinião do relator, e aí, como ela não é votada, pode escrever todas as suas opiniões e não haverá problema nenhum da nossa parte.
Muito obrigado. O deputado de Eurídice voltou a pedir a palavra só para complementar.
Era apenas para dizer que houve aqui, da nossa parte, de facto, um lapso. Amanhã a audição é só sobre a questão das finanças, portanto, aquilo que eu tinha sugerido, retire, porque houve aqui o entendimento que amanhã a audição seria sobre as duas matérias, mas não, é só sobre uma e, portanto, não se justifica.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente ao ponto 2, que parece que foi o que criou aqui mais celeuma, eu devo dizer que aquilo que eu pretendi foi exatamente manifestar aquilo que é a opinião do Governo, e mais não fiz do que transpor aquilo que é a exposição de motivos que consta da proposta de lei. Se efetivamente, em algum dos parágrafos, não diz, como nos outros diz, o Governo visa com esta proposta, mas achei exaustivo estar consecutivamente a colocar isto em todos os parágrafos. Mas se Vossas Excelências entendem que assim ficará melhor, ou porque não colocar isto entre aspas, quando eu estou exatamente a citar aquilo que consta da exposição de motivos, não me parece que isso seja impeditivo para podermos chegar aqui a algum entendimento. E tanto a minha imparcialidade é notória, que também transponho para aqui, como bem notarão no terceiro ou quarto parágrafo, se não me engano, que há um erro no texto, quando se é identificada uma resolução, e, portanto, se eu estivesse com alguma intenção de pôr aqui alguma opinião minha sobre o que quer que seja, com certeza que não incluiria aqui considerações desta natureza. Mas não vejo inconveniente nenhum em transformar aquilo que vossas excelências entendem ser opiniões, colocando em cada um dos parágrafos que é o Governo que assim entende, porque é exatamente isso que eu pretendi transmitir. Se assim não foi, lamento que vossas excelências assim não entendam também. No que diz respeito às iniciativas pendentes e à proposta de lei que a senhora deputada Eurídice mencionou, devo dizer que isso consta efetivamente da nota técnica e eu não considero que seja pertinente colocá-lo aqui, e bem assim também não considero que deva corrigir o que quer que seja no ponto 4 quanto ao português, porque esta é a forma que eu tenho de me expressar, e se vossas excelências não entendem o que aqui está como sendo claro e transparente, eu também considero que não devo alterar coisíssima nenhuma. Portanto, vou tentar redigir o melhor que eu puder fazer aqui no ponto 2, objeto, conteúdo e motivação, transpondo em cada um dos parágrafos que efetivamente aquilo que aqui se diz é aquilo que o Governo tem na exposição de motivos da proposta de lei. E poderei acrescentar, porque não, aquilo que eu oralmente aqui transmiti, e eu oralmente aqui o transmiti e não o coloquei no parecer, porque isso sim eu entendia que era uma forma de eu interpretar aquilo que está na proposta de lei do Governo. Mas se vossas excelências assim não entenderam, eu faço muito gosto em colocar cá as alterações significativas que eu elenquei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra. Então, passamos para amanhã. Sr. Deputado Altino Bessa.
É só um esclarecimento, que eu devo estar um bocadinho longe disto tudo, mas nós não estamos a votar um parecer sobre uma proposta de lei do Governo. É que parece-me que é isso que estamos a votar. Eu, sinceramente, quem lê isto, obviamente que sabe que isto que é um parecer sobre uma proposta do Governo. A opinião do relator não espelha nada disto. Pensei que era uma proposta, até fiquei confundido, que a deputada Ângela Guerra tinha uma proposta própria em nome do Governo, mas pelos vistos não estou confundido, a proposta é mesmo do Governo. Tá.
Muito obrigado, senhora deputada relatora. Estamos de acordo com a posição da senhora deputada relatora. Colegas, estamos de acordo com a posição da senhora deputada relatora. Amanhã apreciaremos o parecer, não é? Onde é que está a minha ordem de trabalho? Está aqui. Muito obrigado. Vamos agora, ainda no quadro do ponto 4, temos na especialidade... A 123 desceu à especialidade... O que é que se faz? No que toca à 123, que procede da alteração de 88-97, que regula o regime de acesso da iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas. Está em especialidade. Alguma proposta de metodologia para efeitos de apreciação na especialidade desta proposta de lei? Alguma sugestão dos grupos parlamentares? António, tenha a bondade.
Leitão Bar. Parece-me uma lei extremamente simples, independentemente de merecer posições sólidas e profundas diferentes dos grupos parlamentares. Sem prejuízo de se entender algo diferente e nós considerarmos opiniões diferentes dos grupos parlamentares, eu julgo que podemos fixar uma data da apresentação de propostas de alteração. Eu não quero fazer futurologia, mas presumo que os grupos parlamentares da oposição proporão a eliminação dos artigos ou simplesmente votarão contra a aprovação na especialidade. Eu julgo que estamos perante um caso de extrema simplicidade legislativa, embora com densidade na consequência, mas da nossa parte estaríamos disponíveis para avançar com a marcação de um período para a entrega de propostas.
Bem. Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria de propor que houvesse um prazo para serem propostas por diversos grupos parlamentares audições no âmbito desta proposta de lei. As propostas de lei não se medem só pela sua simplicidade, até pode ter só um único artigo. O tema implica, do nosso ponto de vista, ouvir vários setores da sociedade portuguesa. Por isso, proponho que exista um prazo para a apresentação de propostas que depois serão votadas.
Deputado Paulo Sá, PCP.
Sr. Presidente, também muito brevemente, eu penso que aqui devemos seguir aquilo que é a norma nos processos de especialidade, um período, uma data para a apresentação de propostas de entidades a serem ouvidas, depois, se apuradas, serão ouvidas ou não entidades, a marcação, uma data para a apresentação de propostas posterior à última audição e depois a própria discussão na especialidade, que eu penso que nesta lei, apesar de, como diz o Sr. Deputado Leitão Amar, ela ser simples, é muito densa nas consequências que tem. Mas penso que não justificará um grupo de trabalho para isto, pode ser perfeitamente discutido na comissão. Portanto, segundo esta opinião aqui da deputada Helena Pinto, primeiro marcamos uma data para propostas de entidades a ouvir, depois debates as entidades a ouvir, faz-se as marcações e, por fim, a data para propostas de alteração e discussão na própria comissão.
Ok. Então, mais alguma intervenção? Não, Sr. Deputado Leitão Amar, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu não quero, nem posso, coartar o direito dos grupos parlamentares de fazerem sugestões de audição. E, portanto, eu tinha dito que, não havendo uma intenção diferente, poderíamos marcar já a entrega de data para entrega de propostas. Sendo assim, eu quero reiterar, eu não disse que era apenas uma questão de simplicidade, disse que é a simplicidade, mas há grande profundidade no conteúdo. Isto é sobretudo uma questão de discussão política e de posições, e portanto eu pedi ao Sr. Presidente que não, eu gostaria que nós na terça-feira discutíssemos as entidades, e portanto eu sugeria segunda-feira até à hora de almoço, para que os serviços possam ainda distribuir as propostas da audição ao início da tarde, para que os grupos parlamentares possam ponderar durante essa tarde e amanhã seguinte, para que no dia 12, Sr. Presidente, eu julgo que está agendada uma audição da Sra. Ministra.
Mas depois temos aqui coisas, eu se calhar ia propor que houvesse uma reunião antes. Temos muita matéria, temos muitas audições.
Pois, na terça-feira também, sim, exatamente. Nós gostaríamos que as propostas da audição e também a fixação nessa sequência do prazo para a entrega de propostas fosse discutido e votado na próxima terça-feira. Não temos nenhuma oposição a que os grupos parlamentares possam apresentar as suas propostas.
Bom, muito bem, colegas. Então, estamos de acordo, faço esta sugestão, que haja apresentação de propostas de audição de entidades e propostas, só propostas de audição de entidades. Até António Leitão Amaro, veja lá. Que haja proposta de audição de entidades até dia 11, que é segunda-feira, às 15 horas. Ok? Até às 15 horas, propostas de audição de entidades. E depois, na sequência disso, sim ou não, serão votadas ou não, serão ouvidas ou não, prazo para apresentação de alterações. Ok. Portanto, este prazo é só prazo para audição, percebi bem, não? De entidades. Ok. Está despachado esta matéria.
Portanto, no dia 12, há uma reunião ordinária.
Aí, já vamos tratar disso a seguir. Ah. Agora estou a tratar de... Isso, tenho aqui um grande calendário, aqui um grande caderno de encargos, que a Comissão está com muito trabalho. E bem, vamos a isto. Agora, proposta de lei 104 do Governo, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, prova ao estatuto. Proposta do grupo parlamentar do PCP para audições. Propõe audições das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e audição das comunidades intermunicipais e sindicatos dos trabalhadores da administração local. Sobre esta matéria, nós já iremos ouvir, dia 6, quarta-feira, amanhã, às 10 da manhã, à ANAF, que está confirmada, e às 11h30, à Associação Nacional de Municípios. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, no seguimento daquilo que tinha sido os prazos acordados duas reuniões atrás, que até o dia 29 de janeiro os grupos parlamentares que entendessem podiam apresentar propostas de outras entidades a serem ouvidas, nós no dia 28, na segunda-feira, apresentamos, como o Sr. Presidente disse, a proposta da audição das áreas metropolitanas, das comunidades intermunicipais e dos sindicatos de trabalhadores da administração local. Parece-nos que, relativamente às áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, é imprescindível a audição destas entidades, porque não estamos apenas a discutir o regime jurídico das autarquias locais, estamos também, com esta Lei 104, a aprovar o estatuto das entidades intermunicipais, que são de duas categorias, áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais. Assim como estamos a aprovar o regime jurídico de transferências do Estado para estas comunidades intermunicipais, ou entidades intermunicipais. Assim, parece-nos que numa lei em que se aborda, se discute e se altera o regime jurídico destas entidades e o regime de transferência de competências, que estas entidades não podem deixar de ser ouvidas para partilharem connosco aquilo que é a sua experiência de longos anos de existência destas entidades intermunicipais. Nesse sentido, propomos áreas metropolitanas do Porto e comunidades intermunicipais. Relativamente aos sindicatos, esta é uma lei também que terá implicações no regime jurídico a vários níveis e, portanto, terá implicações também para os trabalhadores e, tal como fizemos noutras audições, noutras leis sobre o poder local, entendemos que os sindicatos, os trabalhadores devem ser ouvidos. Não especificamos concretamente, até porque em reuniões anteriores tinha havido da parte de outros partidos a sugestão que se possam ouvir mais sindicatos. A nossa proposta seria que se ouvissem os sindicatos, naturalmente o CETAL, que é o sindicato mais representativo da área, também o SINTAP, eventualmente o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa e outros sindicatos com representatividade na área do poder local.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Proa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta de audições, nós, o Grupo Parlamentar do PSD, é naturalmente sensível à vantagem de podermos ouvir as entidades mais diretamente afetadas, digamos assim, por esta proposta do Governo. Sucede que nós temos aqui um calendário que convém cumprir. E, portanto, eu, não querendo comparar esta proposta com outras, nem outros processos legislativos em que se pairou a possibilidade de se ouvirem 308 municípios ou 4.200 e tal freguesias, que seria obviamente ideal, mas seria incomportável para compatibilizar com a necessidade de darmos andamento a este processo. E por isso, sublinhando a importância que nos parece ter ouvir estas entidades, consideramos que devemos arranjar aqui um critério que possa compatibilizar essa vantagem com o calendário que temos. Daí propormos concretamente que se possam ouvir as duas áreas metropolitanas, mas relativamente às CIMES e por ser difícil encontrar um outro critério, sugerimos que possam ser ouvidas as duas CIMES que foram alvo do estudo piloto que sustentou, aliás, esta proposta do Governo. Como sabem, é a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e a Comunidade Intermunicipal de Aveiro. Dessa forma, são comunidades intermunicipais com características diferentes, não querendo que estas representem todas as outras, porque não têm essa capacidade, mas ainda assim acho que ficaríamos aqui com um quadro ilustrativo daquilo que são as preocupações das comunidades intermunicipais e, como disse, cumpríamos também aqui o nosso calendário. Ainda assim, teremos que necessariamente alterar a data que tínhamos inicialmente previsto para a apresentação das propostas de alteração, com vista a ouvirmos ainda antes e num prazo curto estas entidades. Relativamente à proposta de audição dos sindicatos. Bom, nós também temos sido favoráveis e somos, por princípio, favoráveis à audição de todas as entidades e dos sindicatos também, naturalmente. Consideramos, no entanto, que nesta proposta em concreto, aliás, o Sr. Deputado teve também na sua justificação para ouvir os sindicatos, maior dificuldade em justificar, em concreto, em que medida é que os sindicatos ou os trabalhadores são diretamente afetados por esta proposta de lei. Portanto, parece-me que podemos, neste caso, a prescindir de ouvir os sindicatos. E, portanto, a nossa proposta, para ser claro e mais sistemático, a nossa proposta vai no sentido de ouvirmos as duas áreas metropolitanas existentes, as duas CIMs que eu referi, Alto Minho e Aveiro, e tentar enquadrar isso num breve espaço de tempo, de modo a não adiar muito, e já lá iríamos relativamente à revisão desse calendário. Mas para já era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bom, muito obrigado, colegas. Portanto, a proposta, as propostas estão apresentadas. A deputada Helena Pinto também me tinha pedido para falar.
Penso. É um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente.
A mim,
genuíno ao Sr. Deputado.
Não, ao Sr. Deputado Helena Pinto. Os pedidos de esclarecimento nesta casa são sempre genuínos. Tenho a vontade.
É que eu fiquei. Pode ser falha minha, portanto, não. Não foi. Qual é o calendário a que nós estamos obrigados? É que, sinceramente. Mas porquê? Mas porquê, Sr. Presidente? É porque esta proposta de lei ainda nem sequer foi votada, como estamos lembrados. Era só para eu me situar. Estamos obrigados ao final de fevereiro, porquê?
Mas foi aqui na comissão, não foi? Bom, ó colegas, nós no quadro do calendário... Helena, Sr. Deputado Helena Pinto, nós tínhamos aprovado aqui um calendário de trabalho e tínhamos estabilizado para esta proposta de lei... está aqui... Não. Sim. Qual é a proposta?
Sim,
está aqui. Exatamente, está aqui. Segundo as orientações que tenho aqui, nas diversas matérias, nós prorrogamos isso por 45 dias, não é? Até 3 de março, não é? Portanto, anteriormente, temos de fazer o trabalho de casa, não é? E, portanto, faloemos até 29 de fevereiro, diz-me aqui o Dr. Jorge Figueiredo, que fez as contas. Muito bem, isto está estabilizado no calendário da Comissão. Paulo Sá, tenha a vontade.
Relativamente a todas estas questões que foram abordadas, começando pela questão dos prazos, eu interpreto o pedido da maioria de que esta proposta de lei descesse à Comissão sem votação, no sentido de se tentar fazer a mais ampla e profunda audição e até, imagino,
fariam
consensos sobre esta
questão. Qual proposta? 104?
Obviamente, se desceu inicialmente, creio que por 30 dias, e foi prorrogado por 45. E isto não são datas absolutas que não possam ser mudadas se verificar que é benéfico para a discussão adiá-las. Ou seja, não existe, tanto quanto foi apresentado pela maioria, uma data limite que a maioria considera absolutamente imprescindível ter isto discutido e aprovado em plenário. Não sei se existe algum constrangimento dessa natureza. E, portanto, nós não estamos absolutamente constrangidos pelo 3 de março. Se o bom decorrer dos trabalhos exigir prolongar por mais 30 dias, com certeza que não haverá inconveniente nenhum do plenário aprovar essa extensão, essa prorrogação do prazo. E, portanto, eu penso que a maioria aqui, tendo tomado a iniciativa de pedir que isto descesse à comissão sem votação, desse, digamos, seguimento a esse pedido, pelo menos ao espírito desse pedido, e permitisse que se fizesse aqui a mais profunda auscultação possível.
Epá, eu peço imensa desculpa. Está a falar da 104, da Lei das Atribuições e Competências.
Exatamente.
Mas essa já foi discutida e já desceu sem votação à Comissão.
É o que eu estou a dizer. Desceu sem votação à Comissão por um prazo inicial, foi pedido uma prorrogação de 45 dias até 3 de março,
sim.
E nada impeça que, se o bom andamento dos trabalhos justificar, possa pedir um novo.
Não, isso já é com a maioria.
Prorrogação.
Bom, mas isso já é no quadro do futuro.
Portanto, não estamos constrangidos de forma absoluta pelo dia 3 de março. 3 de março foi uma data.
Neste momento estamos, é o calendário que eu tenho, só se. A
maioria está, porque pediu essa prorrogação, mas pode sempre, que é o que eu estou a dizer, Sr. Presidente,
sim,
pedir
claro.
Uma nova prorrogação, se for caso disso. Agora, relativamente à disponibilidade da maioria...
Paulo Sá, peço desculpa, mas para a boa gestão dos trabalhos eu tenho que ter sempre
com certeza,
na cabeça
o seu
aquilo que são as deliberações da Comissão.
Se depois com certeza,
decidirem todos, alterar, ótimo.
O seu Presidente e todos nós.
Ok, desculpe.
Pronto, relativamente ao acolhimento da proposta de ouvir as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, obviamente que nos congratulamos por isso. Relativamente às comunidades intermunicipais, e como o Sr. Deputado António Proa disse, é preciso estabelecer aqui um critério, se a maioria não pretender ouvi-las todas, e não são tantas como isso, tem que estabelecer um critério. E o Sr. Deputado próprio reconheceu que é difícil encontrar aqui um critério que justifique que numa lei desta natureza, que vai alterar o regime, o estatuto deles, só se eu são duas, que eram aquelas para as quais vigorou um estudo piloto, mas no seu são as restantes, como se as restantes, por não estarem incluídas no estudo piloto, não tivessem algo a dizer sobre isto. Parece-nos um critério ambíguo, de nossa opinião desnecessário, porque podíamos ouvir as comunidades intermunicipais todas. Relativamente aos sindicatos, o Sr. Deputado António Pro dizia que eu tive dificuldade em justificar, não tenho, Sr. Deputado, qualquer proposta de lei que altere qualquer aspecto do poder local requer a audição de uma parte, que são os trabalhadores. E é isso que temos feito aqui. Em todas as propostas de lei que aqui surgiram, que alteraram algo no poder local, ouvimos sempre representantes dos trabalhadores. E esta não é uma exceção. Obviamente, isto terá, esta lei a ser aprovada, nesta forma, com alterações, terá sempre uma grande repercussão no modo de funcionamento, de atuação, de relacionamento das autarquias com o poder central entre si. Isto tem, obviamente, uma grande influência sobre os trabalhadores, e nós sempre ouvimos os trabalhadores relativamente a alterações do poder local. Seria um precedente estranho dizer que esta lei em particular não devem ser ouvidos os trabalhadores. E, portanto, nós pedimos à maioria que reconsidere, porque se calhar não é uma decisão ainda definitiva, é apenas uma opinião, a possibilidade também desta vez, como se fez sempre no passado, ouvir os representantes dos trabalhadores, os sindicatos, que se entendam aqui, que representam, digamos, têm uma representação significativa nesta área.
Bem, Sr. Deputado Helena Pinto...
Uma proposta.
Peço desculpa. Sr. Deputado Eurídice Pereira, Sr. Deputado Helena Pinto e Sr. Deputado Altino Bessa. Sr. Deputado Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Sr. Presidente, relativamente a esta proposta, nós acompanhamos, não vimos problema rigorosamente nenhum em que possamos ouvir estas entidades. Tem que se encontrar um modelo que seja compatível, porque são muitas, as comunidades intermunicipais acho que são 23, não é? Por isso, e é aquela que está a levantar aqui alguma questão. Sugeríamos a possibilidade de ser feita uma audição conjunta, tipo uma audição pública, uma tarde. E as 23 comunidades teriam aqui os seus representantes e haveria a possibilidade de estabelecermos então um diálogo com elas e com todas. Claro que se repartirmos, isso é os prazos tornassem muito mais complicados. Este formato parece-nos que corresponde às expectativas, quer do Partido Comunista que apresentou a proposta, e não vejo que possa ferir os timings que estão agendados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É exatamente no mesmo sentido do que a Sra. Deputada acabou de dizer. A minha intenção também era essa. Eu penso que não é preciso estarmos aqui a justificar a importância da Assembleia da República ouvir no processo legislativo, na especialidade, o maior número possível das entidades envolvidas. Parece-me que não seria muito correto, nem muito bem entendido, a exclusão de algumas comunidades intermunicipais. Acho que não seria, e nós deveríamos ter um procedimento diferente. Por isso eu apoio a proposta feita pela senhora deputada Eurídice, e acho que devíamos encontrar um dia, nem que seja uma sexta-feira à tarde, aliás, como é costume, e outras comissões o fazem, onde se ouviria todas as comunidades. Pronto, é um bocadinho de sacrifício, mas terá que ser feito em nome da participação.
Muito obrigado, senhora deputada Helena Pinto. O Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade, senhor.
Pelo que eu percebo, seria não fazer só com os representantes das duas CIMES piloto, mas sim com todos, um representante de cada uma. Eu não sei se depois, em termos de funcionamento, para os ouvir a todos, se vierem todos, são 23... As questões levantadas, eventualmente, eles também podiam dar essa prestação por escrito, mas não sei, confesso que também não ponho nenhuma reserva em relação a isso. Mas, de qualquer das formas, em relação ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, eu percebo esta postura do Partido Comunista, mas não fiquei convencido, não é? Porque o Partido Comunista, nem que esteja em causa um trabalhador do setor da administração local, quer chamar o sindicato cá por causa disso. E ainda não consegui perceber essa dimensão, porque se o Partido Comunista tiver esses dados, quantos trabalhadores da administração local estão afetos à CIMES, se está em causa nesta proposta eventualmente a extinção de postos de trabalho nestas CIMES, o que não me parece que é o caso. Por isso, ouvir, porque é um sindicato supostamente com alguma proximidade do Partido Comunista, e porque o Partido Comunista precisa de fazer sempre estes números, parece-me que faz sentido. Do ponto de vista de efetivo e daquilo que é o interesse para esta matéria, sinceramente não me parece que faça sentido nenhum.
Paulo Tino Bessa, como deve compreender, tenho de dar a palavra ao Paulo, mas está a pedir. Vá lá, mas é para terminar, ó Paulo.
Obrigado.
Diga que sim, reitero tudo o que disse.
Que esta lei não é só sobre as CIMES. Altera o regime jurídico das autarquias locais, municípios e freguesias, definindo as competências, etc. O seu relacionamento com as CIMES, as CIMES com o Estado Central. Quando pergunta quantos trabalhadores estão envolvidos nas CIMES, não sei. Isto abrange todos os trabalhadores da administração local, porque a lei abrange todos os níveis da administração local. E parece que isto dá a resposta à sua dúvida. Que devemos ouvir os trabalhadores, porque estão todos os trabalhadores abrangidos e envolvidos nesta alteração legislativa. Porque isto vai desde a freguesia à área metropolitana. Esta lei mexe em tudo.
Bem, muito obrigado ao colega. Estamos. António. Muito bem, António. Tenha a bondade. Para o outro.
Senhor Presidente, relativamente à questão que ficou. Vamos lá ver, para sermos absolutamente claros. Relativamente às áreas metropolitanas, parece-me, aliás, ser unânime a oportunidade de se marcar e, portanto, da nossa parte, isso podia ficar desde já estabilizado. O que nós pedíamos é, relativamente ao modelo de audição das comunidades intermunicipais, se poderíamos fechar amanhã, dado que temos comissão, e fechar amanhã o modelo, no sentido de nós também podermos refletir sobre a melhor forma de compatibilizar aqui as propostas que foram feitas com a nossa própria intenção. Naturalmente, se concordar, Sr. Presidente, a nossa parte ficava já estabilizada as áreas metropolitanas. Da nossa parte? Os sindicatos da nossa parte, não.
Sr. Presidente, eu julgo que fica bem interpretado o sentido de aprovarmos a vinda das áreas metropolitanas, vinda presencial, relativamente aos sindicatos, a rejeição, para este específico procedimento legislativo, pelas razões explicadas pelo deputado António Proa, e relativamente às comunidades intermunicipais, há uma ideia de audição, o formato oral, portanto presencial ou escrito, de umas de parte, decidiríamos amanhã e amanhã em conjunto decidíamos como é que ouvíamos tudo, ou seja, como é que depois também articulamos áreas metropolitanas com comunidades intermunicipais em função da solução encontrada.
Era essa a ideia. Muito bem, portanto, fica decidido, quer dizer, resulta da votação. Ou querem que faça uma votação formal?
Permito.
Não vale a pena.
Relativamente às áreas metropolitanas, acho que não vale a pena fazer uma votação.
Não está assente.
Relativamente aos sindicatos, eu gostaria tanto de desagregar isso do restante e que fosse...
Muito bem, então desagrega-se, é muito simples. Áreas metropolitanas, não vale a pena pôr à votação, que toda a gente está de acordo. Posso interpretar assim? Muito bem. No que toca aos sindicatos, vou pôr à votação. Quem vota contra? Muito bem. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bem, votos contra do PSD e do CDS, a favor das restantes. No que toca à proposta da CIM de adiarmos para amanhã, penso que não vale a pena submeter à votação. Amanhã trataremos desta matéria, está certo? Assim, no modelo, apreciaremos isso, o modo, o modelo, se é audição presidencial, se é audição por escrito, se é audição presidencial quantos, bom, segundo o que percebi da interpretação do Sr. Deputado Leitão Omar. Depois temos um projeto de resolução do Partido Socialista, 585, é para subir ao plenário, Sr. Deputado Pedro Formal.
Sr. Presidente, já tinha, isto deve ter sido já um lapso, ainda não foi agendado, mas é para subir ao plenário.
Plenário, portanto, não é para apreciação aqui.
Não é para apreciação aqui.
Tirar o plenário. Agora, outros assuntos tenho aqui em matéria que têm a ver com a condução dos trabalhos. Queria ouvir a vossa opinião. Coisas de que fui incumbido por dever de ofício e que já estão marcadas, e queria-vos dar o calendário. Nós temos calendário hoje, portanto está esgotado. Temos amanhã, dia 6, às 10 da manhã, audição no âmbito do projeto de lei 104. Só no âmbito do 104, dizem-me aqui os servidos, a ANAFRE e a ANP. Eu tinha a ideia que também era sobre a lei das finanças locais, mas os serviços dizem-me que não. 10 e 11h30. 10 à ANAFRE e às 11h30 à Associação Nacional de Municípios. No âmbito da 104, dizem-me vocês. Eu tinha uma ideia até errada, pensei que era aos dois, mas dizem-me que não. Epá, só estou a dizer que tinha uma ideia errada. Depois, no dia 12, que é terça-feira, à tarde, está marcada a vinda da Senhora Ministra, nos termos do 104 do Regimento, às 15 horas. A Senhora Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. Está confirmada. Está confirmada. Depois está confirmada também. De manhã vamos tratar já. Eu só estou a dizer as que estão confirmadas. Ponham lá no vosso calendário e depois vemos os passos que temos. Depois, dia 19, virá o Sr. Ministro. Está confirmada a vinda do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Da parte da manhã. Só não está confirmada a hora ainda. Mas é da parte da manhã. Depois, no dia 20, na sequência da deliberação que aqui foi tomada sobre a audição do acionista da Porto, da Seru Porto Vivo, falei que o Sr. Presidente, mandei um ofício, o Sr. Presidente da Câmara do Porto ligou-me, e marcamos para dia 20, quarta-feira, às 10h30, Sr. Presidente da Câmara do Porto, no quadro da sua posição de titular da parte acionista da CERU, representada pelo município do Porto, ou representante do município do Porto, na qualidade de acionista da CERU Porto Vivo. Depois estava marcado, e isto teremos de acertar ainda com a Senhora Ministra, no quadro da Lei de Bases do Ambiente, que temos estas coisas lá atrás, mas não podemos perder as audições. Tínhamos marcado o Senhor Deputado Pedro Afonso de Paulo. Não sei, estava marcado para 26, mas não sei agora, com esta alteração, se o outro Senhor Secretário de Estado quererá vir, se é preciso dar mais tempo, mas isto é uma coisa que temos de falar aqui com a maioria e com o Governo. Penso que temos tempo para ponderar isso, não é? Estão de acordo com isso? Portanto, ponderarmos. É que isto implica depois, se o senhor não puder 26, prorrogar, e ficamos com este tempo para outra coisa. Agora, o que é que há aqui na Comissão, pedidos, solicitações para audições, que queria pôr à vossa consideração? A Associação Nacional de Municípios pede, escreve uma carta, e pede para ser ouvida... para ser ouvida sobre a proposta de lei 122, regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Manifestou disponibilidade para uma eventual audição, não é, se nós quisermos, bem como à semelhança, e vou ler o texto deles, à semelhança do que aconteceu no passado, participar num grupo de trabalho que sobre tal matéria entenda dever-se criar no seio da Assembleia da República sobre esta tão relevante temática. Portanto, isto é posterior. Não. Não, é sobre a lei das finanças locais. E, portanto, a primeira questão que temos, missão, o segundo momento. Ó, colegas, a primeira questão, deixem-se de, como dizia o outro, onde é que está o meu, está aqui. deixem-se de... Sim. Deixe-me acabar. Já digo, já me pede o esclarecimento, porque acho que não é preciso. Não vai ser preciso. Portanto, o que a Associação Nacional de Municípios quer ser ouvida. Ok, uma audição, tudo bem. Isso é uma parte. A outra parte é, no que toca à carta, é bem como a semelhança que aconteceu no passado, participar num grupo de trabalho. Mas isso é se houver grupo de trabalho. Isso é outra questão. A questão é ouvi-los. É, se ouvimos ou não ouvimos. Se estamos disponíveis para os ouvir ou não sobre as finanças locais. Depois a questão de participação ou não. Isso é outra questão. Não tem nada a ver com a audição. Sobre a audição, estamos disponíveis para os ouvir ou não? Sim? Posso agendar? Não.
Senhor Presidente, com não, certeza que serão...
obrigatório, mas é o parecer, mas eles querem ser ouvidos na Comissão.
Senhor Presidente, eu julgo, vou fazer minhas palavras do Senhor Deputado Paulo Sá, a propósito de não sei exatamente que procedimento legislativo. Não vamos fazer audições, não vamos iniciar o trabalho na especialidade antes da aprovação, caso ela exista na generalidade. Nós temos a votação na generalidade no dia 13, imediatamente a seguir ao dia 13 de fevereiro. Ainda por cima temos, não é 13, a votação há de ser a 16. Ainda por cima temos o calendário... Temos o calendário de audições agendado, entretanto. Com certeza que todos nós vamos propor a audição da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesia. Todos nós vamos votar a favor e a seguir votamos. Agora, uma coisa é que eu digo desde já. Não me parece que faça nenhum sentido, eu não me lembro, mas a minha vida parlamentar é muito curta, a minha vida e a minha vida parlamentar são muito curtas, e portanto eu não me lembro da Associação Nacional de Municípios fazer parte de um grupo de trabalho de um procedimento legislativo. Eu, mas isso só pode ser porque eu sou muito novo.
Mas a questão não se põe, porque o António Leitão Amar colocou a questão bem, é verdade, isto ainda não foi apreciado. Portanto, só para vos dar nota, temos aqui isto, decidiremos isso em futuro.
Pedi o esclarecimento de há bocado, mas mantém-se, porque também a minha vida parlamentar é curta, eu não me lembro das circunstâncias, do método que foi utilizado no passado. E se o Sr. Presidente ou alguém na Comissão tem ideia de como é que no passado a Associação Nacional de Municípios participou num grupo de trabalho no âmbito, pudesse esclarecer, porque sinceramente não sei. E isso é importante para nós podermos analisar a segunda parte do requerimento deles.
Muito bem, investigaremos nesse sentido. Também podem pedir um bocadinho aos vossos colegas mais velhos, mas a gente vai investigar. A gente vai investigar. Passemos a outro tema. A Associação Nacional de Municípios... Já terminei? Não, ainda não. Sobre as que falei? Já falei, mas...
Tinha um...
Oh, colegas, ouçamos agora.
Senhor Presidente, sobre as audições que colocou, que referiu, obviamente não temos nada a opor, resultam tudo de deveres regimentais e de aprovações aqui. Amanhã, se decidirmos, conforme articularmos a audição das áreas metropolitanas e das CIMs, pode fazer sentido... juntar no dia 20 a audição de... Não é juntar. Fazer no dia 20, mas em separado, a audição do Presidente da Câmara do Porto por causa da CERU e no mesmo dia, eventualmente, as audições das áreas metropolitanas. Eventualmente, mas isto é para consideração, não é? Isso que é uma discussão para estar em cima da mesa, dado que é a mesma pessoa que preside os dois órgãos. Faz sentido que possa... Não, nós já fizemos. Nós ainda amanhã temos duas audições... no mesmo dia, mas é apenas para consideração.
Peço desculpa. Tenho aqui também um pedido, tenho aqui também um pedido da audição da Associação Nacional de Municípios, que manifestou disponibilidade também para uma audição, que fazem questão, sobre a proposta de lei 125, que aprova os estatutos da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Mesma resposta. Quando for aprovada, Muito bem. Muito bem, está. Está no conjunto e está para o trabalho e tal. Bom, mesma coisa, não é? Depois, sobre, tenho um pedido de audição do bastonário da Ordem dos Biólogos, que solicitou reunião, audiência, para apresentar e entregar a posição de, sobre a Lei de Bases do Ambiente, trabalho desenvolvido no Colégio da Especialidade de Ambiente desta Ordem. Bom, querem fazer uma audiência no grupo dos trabalhos, querem fazer uma no grupo de trabalho, que está às tantas, começa toda a gente a pedir-nos audiências. Valsá, tenha a bandeira.
Eu penso que nós devemos ouvir a Ordem dos Biólogos sobre a Lei de Bases do Ambiente e até podia propor, aliás, quando discutimos as audições, tínhamos visto que o secretário de Estado do Ambiente seria o último a ser ouvido. Estaria previsto para dia 26 deste mês, sim, mas não sabemos se confirma ou não. Eu penso que podíamos introduzir aqui a audição da Ordem dos Biólogos no dia 26, para que o secretário de Estado pudesse fazer na semana a seguir como a última pessoa.
Mas o senhor secretário de Estado pode querer vir dia 26, o atual secretário de Estado pode querer vir dia 26.
Mas para ele ser sempre o último, porque tínhamos
não,
decidido
é sempre
isso,
o último, isso está
e, portanto,
é
utilizar
último.
Esse facto para introduzir esta ordem. Mas acho que devemos abrir a ordem.
Não, mas também podemos ouvi-la, a Ordem dos Biólogos, se estão tão interessados, e se já fizeram um parecer, também podemos ouvi-los no... no dia 12 de manhã, que a ministra vem à tarde.
Senhor Presidente, eu julgo que devemos ouvir a Ordem dos Biólogos no grupo de trabalho de audiências. Ele existe para audiências deste tipo. Senhores sim. Deputados que estão a acompanhar sim, claro. Mais de perto, que estão a acompanhar mais de perto
são, começam todos a pedir para
este procedimento legislativo, com certeza estarão Vossa presentes Excelência nessa reunião. E, portanto, nós sugerimos que seja remetido este pedido de audiência para o grupo de trabalho de audiências.
Bem. É uma sugestão do PSD, uma sugestão do PC que seja ouvido em comissão. PS, tenha a bondade.
Oh, Sr. Presidente, nós não temos nada ao pouco que seja ouvido na comissão, face a este calendário que atualmente está aqui sim. Em cima da mesa. Mas foi entendido que é na comissão, embora sendo a ordem dos biólogos e vendo espaço aqui no nosso calendário, não vemos porque não possa ser feito em sede de comissão, a não ser que o Sr. Presidente tenha mais um conjunto de audições que sejam fora deste
não,
âmbito.
Não, não tenho mais nada. São as audições que tenho. Senhora Deputada Helena Pinto. Não pediu, mas estou sempre a dar-lhe a palavra, Sra. Deputada. Tem sempre direito à palavra. Muito bem, então a proposta é, a resposta é que estamos disponíveis para ouvir. O CDS concorda com o PSD? Não. No grupo de trabalho. Estamos disponíveis para ouvir no grupo de trabalho, tal, tal, e que receber o parecer, tal, tal.